O nosso assunto agora é a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, já valendo, com obrigação para empregadores afastarem do trabalho presencial as gestantes durante a pandemia. São muitos pontos ainda com dúvidas de trabalhadoras e de empregadores, e nós recebemos o professor da Escola de Direito da PUC, Gilberto Stirmer. Bem-vindo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês, os ouvintes da Rádio Gaúcha, Leandro, Kelly. Se eu puder ajudar aqui para a gente esclarecer esses pontos de mais uma legislação protetiva que entra em vigor, eu estou à disposição.
Começando, professor, pela palavra obrigatoriedade. Não é facultativo, não é de desejo do empregador ou da funcionária. É obrigatório o afastamento da atividade presencial a partir do momento em que a mulher souber que está grávida.
Exatamente. É uma imposição, como a gente diz, um impositivo legal. Essa lei, que é uma lei muito curtinha, é uma lei de 2 artigos, e o segundo é que entra em vigor na data da publicação, ela diz exatamente isso, que durante a emergência da saúde pública, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração. E aí, depois do parágrafo único, vem falar das questões relativas à possibilidade de trabalho no domicílio, teletrabalho, trabalho remoto ou de alguma outra forma de trabalho à distância. Mas essa imposição legal realmente existe a partir de hoje, quer dizer, tem que ser afastada no momento em que é conhecido o estado de gravidez.
O fato do Stout falar sobre a obrigatoriedade, vou insistir nisso, se a mulher estiver grávida, ela não tem a opção de querer trabalhar presencialmente, ela obrigatoriamente fica, precisa ser responsável por informar e depois ser afastada, é isso?
Exato. Tudo bem, Kelly?
A questão tudo bom, professor?
Algumas normas são impositivas, né? E irrenunciáveis pelo trabalhador, especialmente as normas protetivas. E essa é uma norma protetiva, além da questão da saúde da gestante, também para o nascituro. Quer dizer, ela não pode optar em dizer para o empregador: quero ficar no trabalho presencial. Não é possível isso.
Já vale para aquelas mulheres que estão trabalhando com 6 meses, 7 meses, 5 meses de gestação.
Exatamente. Aquelas que até ontem, digamos assim, o empregador estavam trabalhando presencialmente, o empregador conhecendo, elas também, a lei vale a partir dessa data, imediatamente elas têm que ser afastadas. Um problema que a gente tem aí diz respeito a questão do pagamento, se não houver possibilidade do empregador fornecer um trabalho no domicílio, trabalho à distância. Por quê? Porque, por exemplo, a licença maternidade com o salário maternidade previsto pela Lei 8.213 fazem referência expressa de pagamento pela Previdência Social. E aqui não. Nesse caso, não há essa hipótese. Então, e o Brasil, só para entender, tem o problema do juridiquês que a gente tenta simplificar, né? Mas o Brasil ratificou uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a 103, que fala do amparo à maternidade, e essa convenção diz expressamente que, em hipótese alguma, o empregador deve ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega. E a lei nova, essa nova lei, 14.151, deixou essa lacuna que a gente chama, né? Ela diz que é sem prejuízo do emprego e do salário o afastamento, mas não diz que, em caso da impossibilidade de trabalho no domicílio, teletrabalho, quem vai pagar o salário da empregada, né? Esse é um problema grave, um problema sério.
E como é que se... Pois é, diante desse impasse, quem é que ficaria responsável pelo pagamento?
Eu vou dizer o seguinte, Kelly. Essas leis curtinhas que querem prever algum direito como essa e deixam uma série de lacunas como ela deixou, elas vão gerar demanda no judiciário. O que, que vai acontecer? Pode acontecer das empresas ajuizarem a ação ou simplesmente as empresas dizerem, olha, eu não tenho possibilidade de trabalho a domicílio, não tenho teletrabalho, como é que eu vou fazer? Não vou pagar o salário? E claro que a empresa não vai deixar, porque aí tem uma outra questão da possibilidade de autuação e multa pelo Ministério do Trabalho, até pelo Ministério Público do Trabalho, se houver, como foi a pergunta da Kelly ali no início, se houver uma gestante trabalhando presencialmente. Essa é uma questão que está resolvida, não pode, é uma imposição legal. Tá? Se houver teletrabalho, se houver trabalho em domicílio, uma acomodação nesse sentido, tudo bem. Está havendo trabalho, a empresa continua pagando salário. Agora, essa lacuna é realmente uma interrogação para todos nós, advogados, os empregados, para as empregadas, para as empresas, sobre quem pagaria o salário. Ao que tudo indica pela lei, o empregador deve continuar, porque ela diz o seguinte, sem prejuízo de sua remuneração, o afastamento. Mas aí, uhum, o empregador já tem uma carga enorme. Eu estou com problema de fechar a empresa, eu estou com problema do resultado da pandemia, tudo isso, como é que eu vou ter mais um custo para alguém que não está trabalhando?
É uma, eu fico imaginando a quantidade de profissionais que não tem essa alternativa de trabalho remoto. Por exemplo, as caixas de supermercados, as mulheres trabalham nos caixas de supermercados. A não ser que mudem uma função, tenham alguma função muito específica, mas vai ser para uma ou outra, vai ser muito difícil. As mulheres, até não, elas são mais raras nesse setor, mas na construção civil, que é uma atividade lá na obra, né, e tantas outras em que há uma necessidade da atividade presencial. E há uma possibilidade, porque a gente sabe também que tem regras em relação à mudança de função. A pessoa está contratada por uma atividade e, de repente, a empresa só teria, por um trabalho remoto domiciliar, uma outra função. Exigiria também uma adaptação de contrato de trabalho, em alguns casos, para conseguir fazer isso?
Esse é um problema sério. Mas, de qualquer maneira, onde há essa possibilidade, disso que tu referiste agora, Stout, a CLT já prevê. Né? O artigo 392, lá que trata da proteção do trabalho da mulher e da maternidade, ele fala em transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, tudo bem. Agora, a questão da gestante, por uma lei que é essa 14.151, tem que ficar afastada, então pode... de repente transferir de função, esse exemplo que desse da caixa de supermercado para uma, sim, atividade que ela possa fazer no domicílio, e continua assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Mas realmente, eu reitero, fica a interrogação. Se não tiver posto de trabalho para essa pessoa em casa, seja em forma de teletrabalho, trabalho domicílio, qualquer atividade que tenha que obrigatoriamente ser afastado da empresa. É muito complicado.
Em muitos casos não terá alternativa.
O Estado citou o caixa de mercado, mas também das serventes, né, da limpeza, se a gente for pensar também que trabalham nessas empresas específicas.
Empregada doméstica está incluída, não está, professor?
Sim, empregado doméstico também.
Pois é. Empregado doméstico. Professor, só antes da gente continuar, por favor.
Home office, né?
Pois é. Professor Gilberto Stirmer, da Escola de Direito da PUC, vamos usar esse exemplo da empregada doméstica. A partir de hoje, se ela está grávida, ela já não pode ir mais na casa em que estava trabalhando até ontem. E pelo que o senhor está nos dizendo aí, o empregador vai precisar continuar pagando os salários até o parto, porque depois ela vai ter lá pelo INSS aqueles 4 meses da licença maternidade. Mas esse período de gestação, o empregador vai continuar pagando o salário normalmente.
Sim, a licença maternidade pela lei pode ocorrer a partir do 28º dia antes do parto, e a ocorrência deste, e tem os 120 dias, e quando a empresa ela adere àquele programa Empresa Cidadã, ela pode colocar mais 60 dias. Agora, tu imagina nesse exemplo, Stout, que está dizendo da doméstica, que reside, e ela não tem onde morar, porque a casa dela é, por exemplo, numa cidade a 600 quilômetros de Porto Alegre, e ela reside no local. E aí, como é que vai ficar? Ela vai ficar parada, residindo lá e não vai poder trabalhar? São vários problemas. Porque a lei, ela diz no parágrafo único do artigo 1º, que é o único, que a empregada afastada nos termos do cargo desse artigo fica à disposição para exercer as atividades no seu domicílio, domicílio dela, né? Por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Mas não tem, e ela deixa essa lacuna para os casos em que não é possível isso. Está dando exemplo do doméstico, está dando exemplo do caixa de supermercado. Outros inúmeros exemplos que a gente pode tratar. Eu diria até que essa lacuna talvez possa ser discutida no judiciário, utilizando como analogia o artigo 71 e seguinte da Lei 8.213, de 91, que tratam do salário e maternidade durante os 120 dias de afastamento e dispõem que quem vai pagar é a Previdência Social. O salário e maternidade é pago pela Previdência Social, ainda que haja alguns casos que o empregador antecipe e depois compense na guia da Previdência, né? Eu acho que, em função dessa lacuna, por analogia, muitas empresas vão utilizar o artigo 71 e postular que seja pago pela Previdência Social. Porque, olha, é complicado. A gente pensa, por um lado, a questão da proteção, que é necessária, sim, tanto a gestante quanto a criança, tudo isso porque a gente tem visto o problema de que, na pandemia, gestantes estão ficando doentes em número maior. Tem dados do Ministério da Saúde que mostram um aumento da letalidade por Covid entre gestantes nos últimos meses da gestação ou até no pós-parto. Tudo isso está certo. Essa proteção tem que existir. Só que me parece que, quando não houver possibilidade de trabalho em casa, na casa da gestante, esse custo não pode ser suportado pelo empregador.
Professor, tem pessoas perguntando sobre o serviço público, se isso também vale para serviço público e se pode haver, por parte da empresa, do empregador, não sei se desvio de função, mas uma troca da função que ela exerce.
Sim, boas perguntas, Kelly. A lei é geral, então ela se aplica também ao serviço público, especialmente empregados públicos, porque os empregados públicos, diferentes dos servidores públicos, os empregados são regidos pela CLT, mesmo que tenham concurso. O servidor público, eventualmente, pode ter uma lei diferente, mas me parece que essa lei abarca em geral, porque a proteção é à gestante, né? E ao nascituro. E a tua segunda pergunta, Kelly, sobre a questão de outra atividade, né?
Porque, por exemplo, uma caixa de supermercado ser colocada para resolver alguma coisa administrativa de casa, no home office.
Sim. Essa regra nós já temos na CLT. A CLT, lá no artigo 392, ela diz que é assegurado o empregado durante a gravidez, sem prejuízo do salário e dos demais direitos. Uma dessas possibilidades é a transferência de função. Aqui diz quando as condições de saúde exigirem, mas não é mais o caso, porque basta a gravidez, assegurada a retomada da função anteriormente exercida quando ela retornar ao trabalho. Então, essa previsão, esse direito já existe, Kelly, e ele fica mantido, né?
Estagiárias.
Claro que em domicílio, né? Não dentro da
Sim.
própria empresa. Porque a regra do 392, ela está falando na questão geral. Eu saio da função A e vou para a função B dentro da própria empresa. Agora não. Agora a gestante tem que sair da empresa e trabalhar de casa.
Outra dúvida dos ouvintes. Estagiárias.
Estagiárias. A lei se aplica também. A lei se aplica também ao estagiário. Eu fiz tanta anotação aqui. Eu vou dizer o seguinte. Tem uma lei especial do estagiário que trata o contrato de estágio como, de fato, se não houver fraude, como um contrato de natureza civil. Não é um contrato de vínculo empregatício. Mas aqui, de novo, qual é o bem maior a ser preservado, Stout? O bem maior a ser preservado, independente da relação jurídica, é a proteção da mãe, da gestante e do nascituro. Então, isso vale, no meu entendimento, para qualquer hipótese. seja CLT, seja serviço público, seja contrato de estágio.
Mais alguma de ouvinte, Kelly?
Os ouvintes estão trazendo algumas profissões, né, que o Stout lembrou, a questão do caso do supermercado, empregada doméstica, falaram aqui mulheres cozinheiras, a questão de faxina também, né, são profissões que realmente são in loco, né, Stout, difícil
presenciais.
Imaginar.
Não.
Isso, e não perguntaram também sobre autônomos, como é que funciona a regra, se é a mesma regra, prestadores de serviço.
Aí é diferente, né, Kelly, porque o autônomo, ele dirige o seu trabalho. Eu não tenho que cuidar muito a questão da chamada pejotização da fraude. Aquele que eu tenho uma pessoa jurídica e forneço nota, mas, na verdade, eu tenho relação de emprego porque estão presentes os elementos. Mas quando a situação é de contrato de natureza civil, quem decide sobre a sua proteção é o próprio prestador de serviço. Vamos dizer, na minha profissão, aqui além de professor e advogado, eu como se eu fosse autônomo, advogado autônomo, eu decido quando eu vou trabalhar. Eu tenho uma colega que está gestante, ela decide como e quando vai trabalhar. Então, é diferente das hipóteses de seja vínculo empregatício, seja serviço público, e no próprio contrato de estágio, como a gente falou.
Professor da Escola de Direito da PUC, Gilberto Stirmer, muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Bom trabalho.
É um prazer, bom trabalho para vocês. Um abraço, Kelly, um abraço, Staud.
Obrigada.